9. Nós estamos aqui em Natividade, a comunidade católica está em pleno novenário em louvor à excelsa padroeira Nossa Senhora da Natividade. Aliás, né, o novenário já começou na última terça-feira, né, teve sequência hoje e ontem, né, e hoje também quarta-feira, quinta-feira da mesma maneira, até a véspera do dia da comemoração da Nossa Padroeira. Bem, para falar um pouco mais sobre esse tema, o novenário e também as festividades católicas aqui do município, nós estamos recebendo aqui o Padre Gustavo, que é o vigário paroquial aqui do Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Natividade. Padre, bom dia, sua bênção, como vai o senhor?
Bom dia, Wanderson, bom dia, querido ouvinte da Rádio Natividade FM, todos que nos acompanham também, os internautas, né? Que Deus abençoe a todos nós nessa manhã pela intercessão de Nossa Senhora da Natividade. É um prazer estar aqui hoje, né? Pela primeira vez aqui com você e também participando desse momento com todos os nossos queridos ouvintes da nossa cidade, toda a região.
Padre, com toda certeza a comunidade católica que frequenta o Santuário Diocesano já lhe conhece, né? Mas gostaria que o senhor se apresentasse, fizesse um preâmbulo nesse nosso bate-papo, por favor.
Com certeza, nós já nos conhecemos desde março para cá, né? O período que eu estou ajudando o nosso pároco, o padre Paulo Raimundo, mas eu sou natural de Campos dos Goytacazes, fui ordenado no dia 27 de dezembro de 2005, então na época o Dom Roberto Gomes Guimarães, nosso bispo hoje emérito, então ele me enviou para a paróquia Santo Antônio de Guarus, depois eu fui para São João da Barra, paróquia São João Batista, depois para Bom Jesus do Itabapuana, paróquia Senhor Bom Jesus, ajudar o padre Vicente, fui para Miracema no ano passado mesmo, ajudar o Monsenhor Mateus e hoje com vocês aqui ajudando o Padre Paulo aqui em Natividade.
Mas já se foram 10 anos, né, de sagração, né?
10 anos então de ordenação sacerdotal e completo esse ano dia 27 os 11 anos, uma boa caminhada já de experiência com várias comunidades, municípios também, e com a graça de Deus a gente vai pedindo a ele a graça mesmo para nos conduzir e sermos fiéis e amar a igreja, as pessoas, fazer o melhor que a gente puder mesmo, porque é a nossa missão, é a missão que Deus nos confiou, né? Uma missão nobre, árdua, mas também que tem os seus benefícios espirituais, que é uma entrega total mesmo, o nosso sacerdócio a vocês e a toda a igreja.
Esse ministério do senhor já dura 10 anos, né? O senhor foi para o seminário ainda muito jovem, o senhor foi ordenado com 25. A gente sempre ouve dizer, padre, as vocações estão ficando cada vez mais escassas, quase não tem ninguém mais para aceitar essa responsabilidade que não é pequena. O senhor vê por aí, padre?
Vejo por um lado, sim, isso é verdade mesmo, mas ao mesmo tempo a gente percebe que os reitores de seminário, os párocos das comunidades, têm feito um trabalho junto à pastoral vocacional. Primeiro, rezar, pedindo a Deus que possa enviar operários para a messe, né, para trabalhar para a igreja. E esse trabalho já tem sido feito, né, graças a Deus. Muitos estão entrando para o seminário. O nosso seminário diocesano, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Campos mesmo, nós temos um número de mais ou menos 45 seminaristas, um número bom para a nossa realidade da Diocese de Campos, mas também tem o outro lado mesmo de muitos jovens que não querem ir para um seminário, querem continuar trabalhando na comunidade paroquial, numa pastoral, num movimento, num grupo, também tendo essa vocação santa também, que é o matrimônio, que vão estar na igreja trabalhando com a gente, mas é uma realidade que a gente vive, sim. Então, a gente tem que pedir a Deus para suscitar nas nossas comunidades jovens que aceitem o convite de Deus para servir a igreja e o povo.
O senhor falou aqui um número de 45 seminaristas. A ida para o seminário não quer dizer que, ao final, ele vai ser padre, né? Muitos ficam, às vezes, no meio do caminho, né, padre?
Isso aí. Na minha turma mesmo, Vantos, na época éramos 10. Hoje, os ordenados mesmo, eu e o padre João Paulo. Somos dois, de 10, dois ordenados dessa turma.
20% é uma peneira danada, hein, padre?
Isso aí. E uma outra turma também, na época, de 15 a 20, três foram ordenados. Então, juntamos essa turma de 3 e mais 2, e no final de 2005, juntando aí os 15 e os 10 da minha turma, 5 foram ordenados em 2005. E que na época a gente pensava, olha, então quase 20 padres serão ordenados, 15 padres, e 5 padres naquela época mesmo. Então, isso acontece.
A gente falava agora há pouco exatamente sobre isso, né? Às vezes é um chamado de Deus, é uma vocação, é um dom de Deus. Né? Mas não é fácil, né, padre? O senhor mesmo disse que a minha família é de Campos, mas apesar de não ser tão longe, a gente fica muito distante.
Distante, sim, e também a gente não está no dia a dia acompanhando ali, mesmo por telefone, mensagens, né? Mas a gente vai se comunicando como pode e é a nossa vida. A gente já tem consciência quando nós entramos para o seminário, a gente deixa a família, deixa sonhos, né? Muita coisa que a gente também queria fazer para atender, ouvir o chamado de Deus, que é maior, e Deus vai nos capacitando, nos ajudando, e a gente vai percebendo nitidamente que essa é a vocação que Deus de fato escolheu, e não aquela que a gente talvez queria seguir, né? Uma outra faculdade, e Deus muda os planos da gente, no bom sentido da palavra.
O senhor mudou, claro. Por exemplo?
Oi?
Os planos do senhor foram mudados?
Mudou, sim.
É?
Eu, quando avisei a minha família que ia fazer um encontro vocacional, também, claro, para ser sacerdote, estudar, ir para o seminário, minha família levou um choque.
Apesar
também
de ser uma família católica, creio eu, né?
Católica também, praticante. E a minha vontade sempre foi ser jornalista,
olha,
fazer
só
comunicação social. Né? O padre não deixa de ser um comunicador, o ser humano não deixa de
ser
um comunicador.
Por excelência, inclusive, né?
Por excelência, mas ocorreu tudo bem e hoje estou aqui e estou muito feliz, graças a Deus. Vale a pena.
Tá certo. Padre, vamos falar um pouquinho então sobre os festejos, sobre o novenário propriamente dito, já que o senhor fez as apresentações, conhecemos um pouquinho da vida do senhor, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Sobre o novenário propriamente dito, padre.
Então, nosso novenário, Vantes, começou aí nessa semana mesmo, dia 30, e nós vamos até o dia 8, que é o dia maior, o dia da nossa padroeira. Nessa novena nós temos a participação, né, dos nossos colegas padres, também os nossos bispos também que participam com a gente, e para a abertura da nossa novena esteve com a gente aqui de maneira muito especial Dom Fernando Arias Rifan, que é o bispo da Administração Apostólica Pessoal, São João Maria Vianney.
Perfeito.
Então, temos a participação também cada dia das nossas comunidades, temos as orações feitas à nossa padroeira também dentro da missa, com louvores, com músicas, né? Então, vamos enriquecendo a cada dia o nosso novenário e quero destacar aqui para você, querido irmão, irmã, querido ouvinte, a participação da nossa novena, né? Graças a Deus, a Igreja Santuário muito cheia, as pessoas participando também da novena da nossa padroeira, que é um mês de setembro bem cheio de festa na nossa cidade,
é verdade,
graças a Deus.
É verdade. O padre, eu achei muito interessante, eu acho, já tenho falado isso há muito tempo, a própria presença de Dom Fernando no santuário. Por muitos anos, o senhor bem sabe disso, houve aquela cisão entre a igreja, principalmente, sobretudo, na diocese de Campos, né? E hoje parece que isso é coisa do passado, né, padre?
Isso aí, coisa do passado mesmo, porque, né, hoje nós temos aí essa unidade, essa comunhão, né? Embora, como ele mesmo disse aqui no santuário, né, ritos diferentes, né, mas uma mesma igreja, né, a obediência ao Santo Padre, também um ritmo de vida comum mesmo, porque nós somos padres, ele é bispo também da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje a gente vem trabalhando essa comunhão, né, esse diálogo, então é coisa do passado mesmo, e hoje estamos aí numa vida nova, em comunhão. Nós participamos também muitas vezes também da programação da igreja principal de Dom Fernando, com suas igrejas paróquias pessoais em alguns municípios. Ele também, como pode, e alguns sacerdotes têm ido também nas nossas paróquias. Então, hoje a gente vai falar mesmo nisso, comunhão e unidade, porque somos uma só igreja.
Exatamente. Muitos ritos, muitas nuances, mas o princípio é o mesmo, né?
O princípio é o mesmo. Nosso Senhor é o mesmo, a missa é a mesma, então é comunhão mesmo.
Padre, para hoje, quinta-feira, qual é a nossa programação lá do santuário, por favor?
Então, Wanderson, e também queridos ouvintes, hoje, nesse dia 1º de setembro, nós temos, no mesmo horário de praxe, 19h30, terceiro dia da nossa novena, aqui a participação do nosso grande irmão, padre Rodrigo Henrique, que ele é da reitoria aqui de Santo Antônio.
Raposo, né?
De Raposo, isso. E teremos aqui as comunidades e pastorais. Cruzeiro de Cima, Cruzeiro do Marambaia e também a participação de todos os nossos ministros extraordinários da distribuição eucarística. Então, Padre Rodrigo, seja bem-vindo à nossa cidade mais uma vez, nossa paróquia, santuário, nossa comunidade, nosso pároco Padre Paulo, todos nós te acolhemos com muita alegria hoje que o Senhor vem falar para nós, vem estar com a gente nessa novena de Nossa Senhora da Natividade.
Padre, eu estive na abertura lá do novenário, inclusive, né? Se eu lembrar o pessoal, é muito interessante, né, a pessoa comparecer ao santuário, mas puder levar o ofertório, né, Padre?
Com certeza, para ajudar os nossos irmãos mais necessitados, também com a participação dos nossos irmãos vicentinos. E hoje nós queremos aí a sua participação, sua colaboração, sua presença, claro, em primeiro lugar. Mas hoje o ofertório é o arroz, né? Então pedimos aí, Wander, sua colaboração, que a comunidade possa, indo para a missa, levar o arroz para nos ajudar.
Deixa onde? Na entrada ali da igreja, na secretaria?
É na entrada ali mesmo, né? Pode
deve
deixar.
Ter um local próprio, né? Para receber, né?
Temos sim um local ali próprio para deixar o ofertório. E a cada dia também, de uma missa para outra, vamos avisando, né, o ofertório daquele dia da novena.
Tá certo. Padre, me dá um minutinho só, eu tenho que ir para o intervalo. A propaganda eleitoral não dorme no ponto, a gente tem que cumprir certas regras aqui. A gente volta então para a gente poder fechar, viu? Muito bem, são 9 horas e 46 minutos, 9h46, nós voltamos aqui com o Padre Gustavo. Padre, além da nossa programação do novenário, vamos falar um pouquinho sobre o dia de Nossa Senhora propriamente dito, que vai ser uma programação especial, não é verdade?
Uma programação, sim, muito especial aqui para a nossa cidade, para o nosso santuário diocesano, Nossa Senhora da Natividade. Mas queremos só destacar um pouquinho também que ontem nós tivemos na nossa novena o padre Rogério, que é de Varriçai.
Rogério, né? Cabral, né?
Isso, esteve com a gente. Ontem também tivemos aqui a comunidade de Bom Jesus do Querendo, Ourânia, Barreiros e a Renovação Carismática. Pois bem, então no dia maior, dia 8, a festa de Nossa Senhora da Natividade, nós temos aí o nosso horário das 10 horas, a missa solene, celebrada pelo nosso bispo diocesano, Dom Roberto Francisco Ferreria Paz. E também aqui nós temos como comemorar nesse dia de maneira especial, Wanderson, o 13º aniversário da dedicação do santuário diocesano também. Um dia importante.
Puxa, já se foram 13 anos, hein?
13 anos, tempo voa, passa rápido mesmo.
Me lembro, parece que foi ontem.
Parece que foi ontem. E às 18 horas, a procissão solene, né? E depois a celebração eucarística em honra da nossa padroeira, coroação de Nossa Senhora pelas crianças da nossa catequese.
Perfeito. E o pessoal estava falando que esse ano a procissão vai ter um percurso um pouquinho diferenciado, né?
Isso, esse ano temos esse percurso, sim, e vamos aqui pelas ruas da nossa cidade, a saída do nosso santuário, passando pela Avenida Amaral Peixoto.
Que é a principal aqui.
A principal, a rua Ildefonso Dutra.
Ildefonso Dutra, sobe ali no Morro do Castelo.
A rua Governador Roberto Silveira.
Desce a ladeirinha. Em rua, frente ao posto de saúde.
Isso, rua Santo Expedito.
Isso, quebra, só para a gente poder orientar, quebra à esquerda na delegacia.
Rua Marciano Gonçalves.
À esquerda de novo em direção à ponte.
Rua Coronel Tiago de Almeida.
Sai em frente à Ampla.
Rua Carlos Reis.
Exatamente, atravessa a ponte.
Rua Vigário João Batista.
Em frente ao fórum.
Rua Deputado Norberto Marques.
Exato, vem em direção, e Fausto de Faria, né? Isso. E pega a avenida aqui de novo.
Rua Deputado Fausto de Farias. E o santuário, voltando para o nosso santuário, com a participação aí, você, toda a sua família, os amigos, os visitantes, pessoas também que venham prestigiar a festa da nossa excelsa padroeira, Nossa Senhora da Natividade, um dos dias mais esperados do ano também para a nossa cidade, que é o dia maior da nossa padroeira. E 21 horas, 9 da noite, um grande show religioso com o Frei Zeca e sua banda. Lembrando também, Wanderson, que todos os dias das nossas missas, né, você pode acompanhar também pelo site coroinhas.com.br.
O pessoal transmite a imagem, inclusive, né?
Imagem.
Ao vivo, né?
Perfeito.
Então, quem não puder ir por um motivo, o ideal seria comparecer pessoalmente, né? Mas quem por um motivo ou outro, por uma enfermidade, um compromisso, uma coisa, não puder ir, então como é que é? Dá o site novo, padre, por favor.
coroinhas.com.br. Bem fácil, né? Coroinhas.com.br.
Muito simples, fácil mesmo, né? Então quem não puder pode assistir de casa.
Pode assistir de casa,
tem lá
acompanhar,
o Rafael, rezar. Tem lá o podcast, tem lá os arquivos da tem as missas lá? Ah, eu não pude, queria assistir a missa de ontem. Tem lá?
Tem tudo
que
lá.
Bacana. Tem fotos também? Muito legal. Padre, parece que a cantina lá do santuário está funcionando também.
Funcionando também, após a missa. Então, aí depois, aquele momento ali de nos abastecermos espiritualmente, precisamos visitar a cantina também.
É verdade.
Que é um momento de interação entre nós, de confraternização entre nós ali também com a comunidade. Né? Então, sempre após a missa, a cantina está funcionando e você pode prestigiar também esse momento com a gente.
Então, vamos só recapitular rapidinho aqui. Então, já começou na terça-feira o novenário, ele vai até a véspera do dia 8, ou seja, no dia 7 de setembro, que é o feriado, é o novenário. E no dia 8 tem o ponto alto, que é a celebração da Santa Missa às 10 da manhã, com a presença de Sua Excelência o Bispo Diocesano. É, teremos mais tarde a procissão, a Santa Missa e o show com Frei Zeca, a partir das 21 horas. Esse, então, é o... Na verdade, essa é a programação, então, da festa de Nossa Senhora da Natividade.
Isso, essa é a programação da festa. E pedimos a você que também divulgue também, né, para os seus amigos, né, todas as pessoas também, para que esteja com a gente nessa programação feita com carinho, com amor, para a nossa cidade, para o nosso santuário, para você e para toda a sua família.
Padre, eu estou vendo que o senhor, já falando um pouquinho sobre isso, estou vendo que o senhor é um comunicador por excelência. Parece que o senhor gosta também, né, da evangelização através dos meios de comunicação.
Gosto.
Ou seja, a evangelização pelos telhados.
Isso aí. É, os municípios que eu, de fato, trabalhei, né, sempre procurei, né, as emissoras locais.
Sim,
como
claro.
Pude também reservar um momento ali para, né, fazer um programa de rádio ali para evangelização, para o trabalho paroquial, então me identifico muito com essa área da comunicação, gosto muito de rádio, de televisão, e por isso você está dizendo aí, né, que a gente aqui conversando junto, você percebe, então gosto muito dessa área da comunicação do rádio aqui.
O senhor também é adepto das tecnologias, o senhor chegou aqui com celular e tal, já digitando e postando a foto, eu acho muito interessante, o padre, as pessoas às vezes têm uma mentalidade um tanto quanto antiga da igreja, acha que a igreja cheira naftalina, não é por aí, não é?
Não é por aí, com certeza, a gente... está na igreja, temos aí nossa doutrina, nosso segmento, nossa tradição, mas nós temos que acompanhar o tempo, né? A igreja, como diz o documento Gaudium et Spes, Lumen Gentium, outros documentos da igreja, a igreja ela está também inserida, né, dentro da sociedade, acompanhando o tempo, não perdendo, claro, toda a sua história,
claro,
sua tradição, mas inserida e acompanhando o tempo também. Exemplo é o Papa Francisco, tem o Twitter, sempre está presente aí na mídia, sempre é uma frase dele, é na televisão, nas emissoras. Então, a gente tem que acompanhar mesmo, a igreja está aí dentro da sociedade, como aquela que evangeliza pelos telhados, como você falou, e é bíblica essa palavra também. Né? Então é pelo rádio, é pela televisão. Então,
pelas redes sociais.
Pelas redes sociais. Então vamos aí evangelizar e anunciar o reino de nosso Senhor para todas as pessoas.
Esses dias eu conversava com uma pessoa, ela assustada. Meu Deus, o padre com os padres com Facebook. Eu acho não. É como o Papa Francisco disse, aí onde está o fiel, onde está a ovelha, onde está o rebanho, né? Se o caminho for esse, que usemos esse caminho, né?
É, com certeza. Tem o Facebook, tem o WhatsApp, né? Nós temos aí também os nossos sites paroquiais também. Veja que aqui, ó, coroinhas.com.br, uma maneira também de evangelizar também, né? Então, nós temos que acompanhar sempre a tecnologia, acompanhar o tempo, porque... Se Jesus hoje estivesse aqui, fisicamente, no
com
meio de
toda
nós...
toda certeza,
Jesus
ele estava fazendo um programa de televisão.
Fazendo
desculpa
programa,
se eu
estou
falando besteira, mas...
Claro, um programa de televisão, um programa de rádio, ele estaria usando todos os meios necessários para poder ele anunciar o Pai do Céu a todas as pessoas também pelo meio de comunicação.
Padre, nesse curto espaço de tempo, essa caminhada pastoral do senhor, o senhor já passou por pelo menos 3 papas, não é verdade? O que a gente dá para diferenciar um do outro, na opinião do senhor? São João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. São figuras distintas uma das outras? Personalidades distintas, na verdade,
isso,
né?
Isso, são sucessores, né, de São Pedro, de Pedro hoje a Francisco, uhum, podemos dizer assim mesmo, e cada um com o seu jeito de ser, com o seu estilo, né, seguindo a tradição, né, passando toda a mensagem cristã para o nosso tempo, para as nossas realidades, mas é o jeito, né, de cada papa, mas, porém, deixando sua marca, deixando sua história, conduzindo a barca de Pedro, né, da melhor maneira possível. E, Wanderson, eu tenho de destacar aqui uma alegria muito grande quando eu tive a honra, em 2010, de estar pessoalmente mesmo com o Papa Bento XVI, no Castel Gandolfo, né, próximo ali a Roma, quando eu fui a Roma com o nosso bispo hoje emérito, Dom Roberto Gomes Guimarães.
Em 2010 ele não era emérito ainda, né?
Não, não, ele estava ainda, né, no pontificado, e chamada a visita ad limina, uma visita de 5 em 5 anos que os bispos fazem ao Papa, levando um relatório da diocese, conversando com o Papa, uma conversa ali particular mesmo. Então eu tive essa graça com mais dois amigos padres, de estar junto ao Papa Bento XVI, né, de beijar sua mão, de pedir sua bênção, e foi uma experiência, uma alegria muito grande. Um Papa muito simples.
Um grande, né, teólogo, um grande pensador, né, de uma cultura fenomenal, né?
Com certeza, temos aí muitos livros do Papa Bento XVI. Né? Então, como você acabou de falar, né, figuras, personagens, pessoas da nossa igreja e que hoje rezam muito pelo nosso Papa Francisco também, mas a figura do Papa, aquele grande homem de Deus, homem santo, que tem conduzido muito bem a igreja hoje, e aqui, vamos dizer, o Papa Francisco hoje na barca de Pedro conduzindo a igreja.
Aliás, Bento XVI foi de uma sabedoria tamanha que há muito tempo não se via, né? O simples fato de ele ter se afastado da igreja por se sentir já com as suas forças já praticamente exauridas e abrir caminho para o outro foi de uma sabedoria e humildade tamanha, né?
É isso aí. Então, que causou a princípio assim um choque, né, muito grande, mas ao mesmo tempo ele, com toda a consciência da sua fragilidade, das suas limitações, ele então, né, renuncia, né, e que essa palavra renuncia no sentido, no bom sentido da palavra, para poder, né, que outro viesse então conduzir a igreja, e hoje ele está aí rezando, orando como um grande intercessor por todos nós, por toda a igreja, e essa é a igreja, né? Então hoje nós temos que pedir a Deus que dê muita saúde, né, muita força também ao Papa Francisco, que tem conduzido também muito a igreja.
Que, na verdade, desde que assumiu, fez uma espécie de revolução, não uma revolução doutrinária, teológica na igreja, mas o modo de abordar as coisas, né?
Isso, no sentido de estar mais próximo, de trazer as pessoas para a igreja, não que São João Paulo não fez, até porque nós sabemos o trabalho
mas
brilhante.
Mas são perfis de pontífices diferentes.
Perfis diferentes, com certeza, a forma de trabalhar, o jeito mesmo de cada um, mas Bento XVI também, ele soube, né, com muita sabedoria também, conduzir bem a igreja, e hoje nós vemos aí o Papa Francisco também, que tem essa visão, né, de estar próximo às pessoas, de muitas vezes quebrar os protocolos em alguns momentos, né, de estar junto às pessoas mesmo. É muito simples, muito humilde, mas também levando a mesma mensagem, que é única, é a mesma, até a volta de Nosso Senhor para todas as pessoas do nosso mundo.
Padre, muito obrigado pela sua visita mais uma vez. Gostaria que o senhor retornasse em outras ocasiões, né, para a gente ter essa conversa sempre aberta, franca e que instrui também a comunidade de uma forma geral. Gostaria que, para a gente poder fechar, que o senhor deixasse, né, uma bênção para todos os nossos ouvintes nesse instante.
Agradeço a você, Wanderson, pela oportunidade aqui na nossa rádio Natividade FM, a todos também que nos acompanham. E vamos hoje, mais uma vez à noite, às 19h30, estarmos no nosso santuário diocesano, participando da nossa novena em honra de Nossa Senhora da Natividade. Vou deixar aqui uma bênção especial para você ouvinte, para você internauta também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pedimos ao Senhor nosso Deus, em seu Filho Jesus Cristo, pela intercessão de Nossa Senhora da Natividade, que abençoe a cada ouvinte, a cada irmão, nesse momento e sempre concedendo-lhes a saúde do corpo e da alma, abençoando suas casas, os seus trabalhos. Pela intercessão de Nossa Senhora da Natividade, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, assim seja. Amém.
Ok, obrigado, padre. Do padre Gustavo para o padre Reginaldo Manzotti, Curitiba está chamando, 10 horas em ponto, vem aí o Experiência de Deus, a maior corrente de fé no rádio. Um abraço, uma boa quinta-feira para todos.